Nós vamos falar agora sobre o livro Nas Alturas, a história da paróquia Catedral de Maringá. E para falar sobre o livro, estamos recebendo os autores, os escritores do livro aqui no estúdio da CBN Maringá, os jornalistas Everton Barbosa e Rogério Reco. Everton, primeiramente, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Uma alegria estar aqui de volta.
Ai, que legal. Rogério, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui.
Boa tarde. Eu que sou grato pelo espaço de vocês.
Bom, eu gostaria de começar perguntando pelo título, né? Por que esse título, né? Nas Alturas, a história da paróquia Catedral de Maringá. Quem que pode começar a responder?
O título, ele faz uma referência, né, à verticalidade da catedral e também a Nossa Senhora da Glória, né? A ascensão de Nossa Senhora. Então, ele foi pensado esses dois aspectos, né? A verticalidade, né? Que a gente tem a catedral como uma construção, com a verticalidade gótica, mas também é uma construção modernista, né? É um edifício muito assim, interessante quando você começa a analisar o tipo de construção que foi feita com a catedral.
E qual que é a história desta construção, né? A catedral foi inspirada em quê?
Olha, a catedral, ela havia projetos anteriores com outros formatos, né? Com a chegada de Dom Jaime, em 57, ele já queria fazer uma obra para deixar a sua marca, né? E pensou em vários formatos e tudo, mas quando ele bateu os olhos numa fotografia de um foguete, o Vanguard, que foi lançado em 58, e não o Sputnik, como se fala, né? Porque o Sputnik, ele ficou muito famoso. Então, a imagem do Sputnik quase que colou na catedral.
Eu sempre ouvi dizer,
né? Todo mundo fala isso, né? Mas
Dom Jaime repetia isso também, né?
Mas, na verdade, a fotografia a que ele se refere, é que ele mostra e que está no livro, é a fotografia que ele colocou até, que ele riscou uma cruz em cima, né? Da ogiva do foguete. É o Vanguard, que foi lançado pela Martin Company, a companhia norte-americana.
Ah, então o próprio Dom Jaime, ele se equivocou na
imagem. Ele acabou repercutindo e depois assumiu isso, né? Mas nós corrigimos agora essa oportunidade do livro também. Foi essa correção histórica, né, Reco?
Até porque, né, a palavra, né, Sputnik, né, significa o peregrino que busca o céu, né? Então isso tudo tem um significado interessante para essa associação do nome, né?
E como Dom Jaime era um excelente marqueteiro, ele acabou assumindo o Sputnik com o marketing. Mas agora esse livro tem essa capacidade também. O Reco coordenou essa parte, né? Essa construção dessa narrativa, e corroborada por atas, pelo livro Tombo da Catedral, que estão lá nos registros históricos da Arquidiocese de Maringá.
Isso também foi falado até pelo próprio padre Olivaldo Robles, quando ele lançou o livro dele. A igreja aqui botou da mata, né? Ele já comentava que não era Sputnik.
Olha. Mas de qualquer forma, a construção da catedral foi uma epopeia, né? Conta pra gente essa história.
Ela foi projetada, né, em 1957, e em 59 começaram as obras da fundação. E a fundação foi até 1964, por aí, 63, 64, quando daí ela saiu do chão. Foi uma obra muito difícil, uma obra muito complicada, né? E até para a época em que ela foi construída, a gente fica surpreso de ver a tecnologia que foi aplicada na época, né? Inclusive o cimento, ali é muito ferro e muito concreto, né? E o cimento era batido no chão ali, levado de carriola lá para cima. Quer dizer, isso hoje é uma coisa impensável, né? Mas a gente relata essas histórias no livro, né? Nós até ouvimos algumas pessoas que participaram da construção e confirmam isso.
E como é que foi essa construção? Dom Jaime acompanhando passo a passo, né?
Dom Jaime acompanhou essa obra. E ele passou vários perrengues também, sabe? Uhum. Porque a catedral, pelo formato, pelo tamanho, pelo investimento que se pensava em fazer, né? Muitas pessoas ficavam assim contrariadas. Pô, por que fazer uma igreja tão grande? Por que esse formato e tal? Então, assim, algumas pessoas não viram com bons olhos. Tem um jornalista que até de Maringá, na época, que fez uma matéria criticando, assim, considerando extemporânea essa obra, a exemplo também do que ele pensava sobre Brasília, né? Dizia que eram dois empreendimentos desnecessários. Dom Jaime um dia estava em frente à catedral, ali ela estava um pouquinho menos da metade ainda, mais ou menos uns 25 metros, aí parou um senhor lá com um carro ali, o senhor está aqui, Dom Jaime, tal, por que o senhor não põe uma placa aí na frente, dizendo assim, aqui tomamos juízo, aí o senhor põe um telhado lá em cima ali, que está muito bom, que já para por aí, né? Então, e aí também teve uma denúncia na Nunciatura Apostólica. Alguém mandou uma carta anônima dizendo que a igreja era algo totalmente fora da realidade e que precisava de uma intervenção do Núncio Apostólico.
Nossa!
Dom Jaime foi chamado ao Rio de Janeiro e se explicou lá. Quer dizer, falou, não tem nada disso, né? Então a gente vê que a obra, a catedral hoje de Maringá é uma referência nacional e internacional, revolucionário, um visionário, né? Dom Jaime foi um visionário. É uma obra que os maringaenses não conhecem a dimensão dela.
E depois o próprio Vaticano confirma essa visão de Dom Jaime, dando o título de Basílica Menor, que são basílicas reconhecidas pelo Vaticano, né? Tem as basílicas maiores, que são as basílicas de Roma, as basílicas do Papa, e as basílicas fora de Roma são as basílicas menores. Então Maringá é uma basílica menor, reconhecida pelo Vaticano, então depois foi sanado isso também com o reconhecimento oficial.
Nossa, que lindo, né? Que legal. O Everton, e você fala que a igreja não é só o cimento, né? São as pessoas também, né?
O Reco ficou com a parte da narrativa mais histórica, de construção do templo, e eu fiquei com a parte da organização pastoral, da paróquia, da catedral, que antes chamava-se Santíssima Trindade. Poucas pessoas sabem disso, mas antes a Catedral Nossa Senhora da Glória tinha outro nome. Era Paróquia Santíssima Igreja, Catedral Santíssima Trindade, né? Matriz Santíssima Trindade, aliás. E então, de madeira. E tem muita gente que ainda está viva que participou desse livro, dando relatos, testemunhos e uma infinidade de personalidades. Por exemplo, Aniceto Mate, que é uma referência da cultura musical, né? Maestro Aniceto Mate. Ele cantava no coral lá da Igreja Santíssima Trindade, depois a Catedral Nossa Senhora da Glória. Dona Polônia, professora da UEM, está viva. Uma inteligência impressionante, né? Doutora em física.
Nossa.
Faz 69 anos que essa mulher canta no coral da igreja. Estava lá conosco no lançamento sábado, né? Então são pessoas maravilhosas. A dona Antônia, que é a mãe.
Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Nós entrevistamos o Elcio Ramalho.
Mãe do jornalista da Rádio França Internacional, o Elcio Ramalho. A dona Antônia foi talvez a maior benfeitora de ação social da cidade de Maringá.
Nossa.
Isso não é exagero, né? A mulher que mais distribuiu cesta comida básica, alimento na cidade de Maringá, Dona Antônia Ramalho, e faz parte dessa construção humana da paróquia da catedral.
Agora, para erguer essa catedral, Dom Jaime não foi apenas visionário, mas ele também foi muito determinado, porque precisou de muito dinheiro também, né?
Assim, ela foi construída numa época que ainda era possível realizar obras como essa. Ou talvez hoje não fosse possível, porque na época havia muitos cafeicultores e eles moravam nas propriedades. Dom Jaime e os padres pegavam as estradas rurais e iam de propriedade em propriedade pedir doações, né? E os cafeicultores foram generosos, então houve muita doação. Teve até um produtor, o senhor Remo Massi, que procurou Dom Jaime e ficou conversando com ele, ó, vim fazer uma doação pro senhor, tal, não sei o quê, pá. Só que ele não falava o que ia doar. No final ele doou, não o café, ele doou uma fazenda inteira.
Nossa!
Ele presenteou a cúria com a fazenda e ficou em poder da cúria durante um bom tempo ali, né? Então a gente vê assim que os produtores abraçaram, né, os produtores rurais, mas não só eles. Os comerciantes, a cidade, a população de modo geral, comprando rifas e participando de eventos, quermesses, foram muitas quermesses e tudo, para conseguir recursos. E esses recursos também vieram do governo do Estado e da prefeitura em alguns períodos. Por quê? Porque Dom Jaime também fez uma aposta no, na eleição do Ney Braga, né? Nebraga não era uma pessoa tão conhecida no interior. E o Dom Jaime entrou de cabeça na campanha do Ney Braga para governo do Estado e foi eleito. Né? Ele dizia que o Dom Jaime foi um dos principais...
cabos eleitorais dele.
Cabos eleitorais, né? Uhum. E o Ney Braga também ajudou muito nessa obra depois.
E na época a legislação permitia, culturalmente era permitido, hoje não mais, né? Uhum. E daí também tem um rompimento ali político, até com a separação de igreja e Estado mesmo, na regulamentação municipal com o João Paulino, né? Promotor. Daí começa a haver um rompimento ali pela legalidade também, o que foi bom para a história, né? Mas João Paulino dá também um corte ali histórico nessa relação financeira da Prefeitura de Maringá com o financiamento da Igreja Catedral.
Uhum. Bom, a Catedral, então, foi mais de uma década para ela ser construída.
Foram, né? 13 anos, o que eu acho que não foi um período tão longo assim.
Uhum.
O problema é que foram 13 anos de paradas, recomeços e tal, e as pessoas foram desanimando. Quando o padre Sidney Zanettini assumiu a paróquia da Catedral em 69, e ele começou a falar de novo da necessidade de retomar as obras, as pessoas cochichavam ali e riam, porque de novo essa conversa, né? Quer dizer, então assim...
Mas ainda havia a Igreja de Madeira nessa época?
Sim, a Igreja de Madeira foi demolida em 73, no comecinho do ano. A Catedral foi inaugurada em 72 e ela só começou a ser utilizada no Natal de 72 mesmo. Né? Então a gente tem aí 13 anos de construção da obra física e passados 50 anos dessa inauguração, a Catedral ainda está inacabada. Né? A gente vê internamente, ainda falta muita coisa para realmente concluir essa construção.
Uhum. E não teve uma história curiosa de Dom Jaime que prometeu que quem ajudasse os cafeicultores iam ficar um período sem geada?
Isso também está no livro, né? Foi uma aposta muito arriscada, né, do Dom Jaime, e isso ele contou. A gente aqui, eu e o Everton, nós conhecemos Dom Jaime, a gente conversava com ele, né? Morava vizinho ali, a gente,
que legal.
Nós entrevistamos Dom Jaime, e ele contou pra gente essa história, que assim, eu prometi 5 anos sem geada para quem ajudasse a Catedral. Falei, mas como é que você podia prometer isso? Eu fiz um acordo com Deus. Poxa, mas que
fé,
coisa,
né?
Que fé, né?
Fé ali, e um pouco de desespero também, né? Porque a população já não acreditava mais. E Dom Jaime nunca deixou de acreditar. Mas a gente percebe nos relatos que a população ficou cansada. Parte da população, né? Descrente.
Uhum.
E depois veio uma nova leva de esperança para a conclusão do templo, né? Porque você imagina, é muito investimento. Hoje, para fazer um comparativo, nós estamos acompanhando no Brasil a construção da nova Catedral de Belo Horizonte. E parece que não vai ter fim. É um projeto de Oscar Niemeyer, é uma catedral linda de BH, e a comunidade de Belo Horizonte não consegue terminar, né? É muito lento. E Maringá não tinha nada nessa cidade e construindo um templo daquele, né?
E por falar no Oscar Niemeyer, uma coisa interessante aí que os maringaenses precisam saber. Em 2016, quando o Brasil cediu as Olimpíadas, uma revista importante de design inovador da Itália, chamada Design Bom, ela fez uma pesquisa no Brasil sobre arquitetura, né? Que é o campo que ela atua, né? E levantou 8 obras mais expressivas do movimento modernista, da arquitetura modernista brasileira. Então, entre as obras do Oscar Niemeyer, são 8 obras apenas que eles selecionaram, entre as obras estão algumas do Oscar Niemeyer, Paulo Mendes Campos e a do José Augusto Bellucci, / Dom Jaime, que é a nossa catedral.
Nossa, que legal, né?
Inclusive, a proposta desse livro também é ressignificar o papel simbólico da Catedral de Maringá, não só na cidade, mas no estado do Paraná e no Brasil. Nós nos acostumamos com a Catedral, né? Mas ela é muito maior do que a gente imagina, como o Reco disse. Então, tanto é que quem vem de fora, quem passa, quem sobrevoa Maringá, vê aquele monumento, né, destacando na cidade, daí começa a dar esse valor que talvez nós que estamos acostumados aqui não damos esse valor. Então, também eu creio que esse livro vai trazer, Luciana, uma nova reflexão sobre o marco arquitetônico e o papel da Catedral no paisagismo de Maringá, né? Falamos, inclusive, sábado para o prefeito Ulisses Maia. A prefeitura tem feito um esforço enorme de cuidar da praça.
Preservação de todo o entorno, né?
Mas nós podemos mais. A cidade pode mais. Uhum. A Praça da Catedral, como marco arquitetônico, deve ser cuidado com perfeição. Né? Não pode ter um mato ali, uma grama fora do lugar, uma pedra fora do lugar.
Um espelho d'água com filtração.
Ali tem que ter perfeição estética, né? Porque a catedral merece. Uhum. E o mundo começa a observar isso agora. O mundo começa a destacar. Vai chegar ao ponto que quando você falar em Brasil, você vai falar em cataratas, Cristo Redentor, e vai ver uma imagem da catedral do lado. Não tenho dúvida disso. Né? Como quando a gente fala do Paraná, nós já vemos a catedral nos marcos, né? Jardim Botânico Curitiba,
a Catedral
de Maringá, Cataratas. Agora isso vai também se expandir para outros territórios. O livro tem essa capacidade, eu não tenho dúvida disso.
Uhum.
Um detalhe interessante, Luciana, que até o Everton comentou, né, que é uma catedral de pessoas, né? É uma catedral que está no centro de uma cidade. Geralmente as catedrais, elas não têm povo, elas são catedrais assim um pouco, né, frias, né? Mas a Catedral de Maringá, ela é uma catedral que tem povo. É uma catedral que, mesmo tendo o desafio de buscar a população que reside em edifícios e tudo, ela tem 105 missas por mês.
Nossa.
São 3 missas diárias, 7 da manhã, meio-dia e 18h30. E 5 missas aos domingos. E todas as missas lotadas. Você vai na catedral a qualquer horário do dia, você encontra a catedral com gente.
Gente rezando, é verdade.
No sacrário.
Ao redor dela, gente andando ao redor.
A ação social, né? A ação social não para na catedral. Uhum. Então, ali não tem assistencialismo, mas tem socorro emergencial, né? Então, você sai dali, se tem uma pessoa passando fome, por exemplo, você pode ter certeza que essa pessoa não vai passar fome, a catedral socorre. E a gente não percebe isso, né?
Nossa.
Ela não faz um papel assistencialista, mas de socorro. A promoção humana da catedral é muito eficaz, muito eficiente.
É como se fosse então, o coração mesmo.
Então, assim, o livro traz muita informação nova, muita fotografia inédita, muitos fatos interessantes sobre esse patrimônio aí, né, da cidade.
Bom, só para encerrar, a gente tem um pouco tempo, porque daqui a pouquinho eu vou transmitir a entrevista que a gente gravou com o Elcio Ramalho. Como as pessoas podem ter acesso ao livro? Como que o livro está à venda?
Na Catedral de Maringá, apenas na Secretaria da Catedral de Maringá, por R$50.
E é um livrão, hein, gente? Que coisa linda. Que publicação muito bonita.
Obrigado.
Parabéns, gente, pelo trabalho. Parabéns, Rogério. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu sou grato aí.
Obrigado. Everton, muito obrigada. Queria aproveitar esse momento derradeiro também para dizer que nós, como sociedade maringaense, devemos ainda um marco histórico no nome de Dom Jaime Luiz Coelho. Né? Nós precisamos disso.
Ah, bem lembrado.
Dom Jaime, o maior nome do empreendedorismo dessa cidade, né? Construiu essa cidade com tantas outras pessoas, mas a gente tem falado isso para as autoridades civis aqui de Maringá, que nós precisamos ainda dar a Dom Jaime o lugar que ele merece na nossa história.
Com certeza. Muito obrigada novamente, uma ótima tarde. Nós conversamos com os jornalistas Rogério Reco e Everton Barbosa sobre o livro Nas Alturas, a história da paróquia Catedral de Maringá.